Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3. Ponto 4. Abordagem da espiritualidade em relação à esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Autores: Odilon Garilho Alvarenga de Freitas, Glauco Franco Santana, Sônia Francisca de Souza. Introdução. A crescente compreensão do papel da interação entre as dimensões física, psicossocial e espiritual na saúde humana tem estimulado uma abordagem aprofundada da religiosidade e espiritualidade dos pacientes, inclusive em relação a alguns dos constructos psicológicos como esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Em relação às religiões, esses constructos compõem as bases da maioria das crenças, sendo valores centrais de textos, práticas e ensinamentos espirituais por terem a capacidade de influenciar e moldar o arcabouço moral, social, ético e espiritual das pessoas. No contexto da saúde, eles são fundamentais para uma abordagem de cuidado médico integral e humanizado, associando-se ao bem-estar, melhora da qualidade de vida, a estados mentais mais positivos e a uma maior adesão aos tratamentos. Os próximos subcapítulos abordarão esses constructos para aumentar a compreensão dos seus significados e seus papéis na abordagem da religiosidade e espiritualidade, apresentarão as evidências disponíveis sobre as suas influências no processo de saúde e doença, bem como as possibilidades de intervenção papel terapêutico. É importante esclarecer que, baseadas nas atuais evidências científicas disponíveis, todas as intervenções referentes a esses construtos têm significativa relevância clínica. Entretanto, devem ser feitas de modo complementar às terapêuticas convencionais e nunca de forma substitutiva. Esperança. A maioria das pessoas possui uma concepção própria e distinta sobre o significado da esperança e existem várias definições científicas relacionadas à religiosidade e espiritualidade. De forma sintetizada, a esperança é um tipo de processo de pensamento envolvendo uma emoção positiva, associada a uma expectativa de um futuro diferente. É considerado um estado ativo e dinâmico de enfrentamento existencial das pessoas. Em relação à religiosidade, a virtude teológica da esperança, principalmente nas religiões cristãs, é entendida como uma orientação de vida baseada na fé de uma felicidade futura. Nesse contexto, Deus assume o papel de provedor dos meios para alcançar a felicidade, mesmo quando o indivíduo está em meio a dificuldades, incapacidades, doenças e limitações humanas. Um ponto importante de reflexão é que, embora a esperança e o otimismo pareçam semelhantes, no otimismo há uma expectativa positiva e motivada por razões externas concretas, levando o paciente a acreditar que tudo ficará bem, pois o resultado cura, agora, é atingível. Adicionalmente, no otimismo, a virtude teológica do futuro em Deus deixa de ser uma das principais expectativas. Entretanto, estudos demonstram que tanto a esperança quanto o otimismo correlacionam-se com menores níveis de depressão e ansiedade. A esperança é um tópico recorrente dentro dos campos da psicologia e psicoterapia positivas. A maioria dos pacientes considera fundamental ter esperança quando está doente, aguda ou cronicamente, se sente debilitado ou em risco de morte. A doença, principalmente quando grave, é um fator de incerteza sobre o futuro do indivíduo, tanto em relação à sua sobrevivência, recuperação, manutenção de autonomia e realização de atividades diárias e profissionais. A esperança gera expectativas de uma possível cura, ou de viver o mais normalmente possível, de ter relacionamentos afirmativos, família e amigos, profissionais de saúde ou de natureza espiritual, e permitir uma reconciliação com a vida e a morte. Outro ponto relevante é o fato de não existir uma quantidade padrão de esperança que seja inerente a todos os indivíduos. O nível de esperança é variável com o tempo e frequentemente determinado por características inatas da personalidade da pessoa, fatores ambientais, sociais e religiosos, bem como pode ser fisiologicamente influenciado mediante moduladores imunológicos, neurotransmissores, estados afetivos e até mesmo por doenças subjacentes, tais como o câncer e a insuficiência cardíaca. Outra questão relevante é que uma redução dos níveis de esperança difere do quadro de desesperança. A desesperança consiste em esquemas cognitivos, nos quais as expectativas negativas acerca do futuro são evidentes, prevalecendo os sentimentos de descrença, desespero, desistência, perda completa da esperança, estando intimamente relacionada a intenções suicidas. Também se correlaciona a uma maior incidência de comorbidades e morbimortalidade em pacientes com doenças cardiovasculares. A desesperança é considerada um sintoma central de um quadro depressivo e danosa, por associar-se a comportamentos desadaptativos graves, requerendo, inclusive, intervenção psiquiátrica. No outro extremo, pode-se verificar o alto grau de esperança quando um paciente recebe uma adequada intervenção para a recuperação dos seus níveis, incluindo melhora da qualidade de vida, expressão de sentimentos de otimismo e motivação, renovação de interesse em práticas religiosas e reafirmação da fé. Vários métodos foram desenvolvidos para avaliar e medir a esperança em diversas situações, de maneira objetiva e versátil, principalmente em pesquisas científicas. Atualmente, a escala geral de medida de esperança mais amplamente utilizada é a Adult Hope Scale, também conhecida como Snyder's Hope Scale, com versão traduzida e validada para português de Portugal, desenvolvida para avaliar a esperança como uma característica estável de uma pessoa, em vez de um estado psicológico passageiro. A Adult Hope Scale busca capturar informações sobre a esperança inerente à personalidade de um indivíduo e é relativamente indiferente a eventos diários. Outra escala muito utilizada é a State Hope Scale, que foi desenvolvida para capturar flutuações e mudanças nos níveis de esperança ao longo de horas, dias, semanas ou meses. A expressão de palavras-termos relacionados ao construto da esperança durante a anamnese espiritual, vide exemplos no apêndice 1, pode revelar aspectos importantes sobre o estado mental, emocional e espiritual do paciente. Além do conteúdo de palavras, a forma como as pessoas verbalizam seus sentimentos, crenças e expectativas em relação ao futuro, cognitivo, emocional, motivacional, existencial e espiritual, pode ser um indicador crucial do estado de saúde mental. Linguagem corporal, por exemplo, postura encolhida, face de choro, mãos cobrindo o rosto. A entonação da voz, por exemplo, tom de raiva, falando baixo. E o contexto em que essas expressões ocorreram, por exemplo, espontâneo, após explicação de uma doença. Existem também escalas para avaliar aspectos específicos da esperança, sendo as principais Goal Specific Hope Scale, que monitora a esperança em relação a um indicador definido por um pesquisador, quiro clínico, ou mesmo o paciente, por exemplo, na avaliação da efetividade de uma intervenção no aumento da esperança. Heart Hope Index, versão adaptada com 12 itens da Heart Hope Scale, avaliando a temporalidade, prontidão positiva, expectativas e interconectividade. Domain Specific Hope Scale, que contém subescalas que avaliam a esperança em 6 áreas da vida: social, acadêmica, familiar e doméstica, romântica, profissional e de lazer. Integrative Hope Scale, utilizada para medir dimensões como confiança, orientação positiva para o futuro, relações sociais, valores pessoais e a falta de perspectiva. Children's Hope Scale, que foi desenvolvida para uso em indivíduos de 8 a 16 anos. A utilização das escalas de esperança está consolidada nas pesquisas científicas e em pacientes com doenças crônicas graves e/ou em cuidados paliativos. Entretanto, na abordagem inicial dos pacientes clínicos, sugere-se aplicar inicialmente as escalas gerais de religiosidade e espiritualidade. As evidências científicas atuais confirmam ser possível trabalhar a esperança no contexto da relação médico-paciente. A promoção da esperança deve ser considerada parte do contexto do tratamento de várias doenças, da busca do bem-estar físico e emocional e melhora na qualidade de vida do paciente e dos familiares, sendo fundamental para uma boa prática clínica. As intervenções quanto à esperança devem sempre respeitar a autonomia do paciente para abordar ou não sua espiritualidade e crenças religiosas. A tabela 1 apresenta um compilado das principais intervenções para estimular a esperança e prevenir a desesperança. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. As intervenções requerem que a equipe de saúde receba treinamento prévio e adequado para sua aplicação, sendo voltadas à promoção da esperança em pacientes com doenças crônicas, por exemplo, insuficiência cardíaca, diabetes, câncer e esclerose múltipla. Geralmente, os resultados alcançados são melhor enfrentamento e ajustes emocionais às doenças-tratamentos, melhora na qualidade de vida, maior espiritualidade e senso de propósito na vida, melhora da autoestima, maior resiliência. Os programas podem ser aplicados individualmente ou em grupos, normalmente 4 a 12 sessões com duração de 6 a 2 horas, sendo os principais: Brief Hope Intervention, originária da China, Living with Hope Program, Canadá, Hope In, Noruega, Help to Overcome Problems, Effectively Self-Management, Reino Unido, Hope Therapy Program, Irã. Algumas publicações científicas adicionais sobre esperança e intervenções religiosas e espirituais em pacientes com doenças cardiovasculares. Estudo descritivo correlacional em 500 pacientes iranianos, idade média de 60,68 mais ou menos 10,34 anos, com 52,4% mulheres. Hospitalizados por doença cardiovascular, observou que a pontuação média do HEARTH-HOPE Index foi de 34,80, desvio padrão de 5,05, sendo os preditores para maior nível de esperança: pacientes casados, maior escolaridade, boa situação econômica, bem-estar espiritual. Todos com significância estatística. Estudo transversal com 70 adultos, idade média de 60,29 mais ou menos 12,33 anos, com 53% mulheres, em pré-operatório para cirurgia cardíaca em Hospital Universitário de São Paulo, no Brasil, realizou levantamento sociodemográfico dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e do nível de esperança, através da HEARTH-HOPE Scale. O estudo demonstrou alta prevalência de fatores de risco modificáveis com significância estatística, que ter religião, score de 37,53, mais ou menos 4,57, e praticá-la, score de 38,79, mais ou menos 4,25, independentemente de sua denominação e tempo dedicado, estiveram associados à esperança. Entretanto, a esperança não apresentou correlação significativa com a idade e tempo dedicado à prática religiosa. Estudo prospectivo randomizado em 70 pacientes com insuficiência cardíaca avançada em um hospital universitário na China e seus respectivos cuidadores familiares, DIAD, paciente e familiar, submetidos à terapia de dignidade online em um grupo por 4 semanas e outro grupo por 8 semanas, quando comparados a um grupo controle, demonstrou uma melhora significativa do nível de esperança, bem-estar, interação familiar e qualidade de vida nos grupos de intervenção, independente da duração. Os cuidadores familiares também apresentaram redução da ansiedade e depressão com significância estatística. Dignidade. A dignidade é considerada um dos princípios fundamentais da vida e dos direitos humanos, sendo estudada por diversas áreas do conhecimento: teologia, filosofia, sociologia, direito, bioética, medicina, etc. A palavra dignidade deriva do latim decus, distinção, honra, glória e estima, e dignitas, senso de autorrespeito e autoestima de um indivíduo ou grupo. O conceito de dignidade na medicina é complexo, entretanto, a definição mais utilizada é a forma como um indivíduo sente, pensa e se comporta em relação à autoestima inerente e à autoestima extrínseca, associada às outras pessoas. A dignidade é de particular interesse no domínio da espiritualidade, uma vez que foi nesse contexto que teve sua primeira conceituação e continua sendo amplamente estudada. Embora as definições formais de espiritualidade não mencionem explicitamente a dignidade, como também ocorre com outros termos interrelacionados, esperança, paz de espírito, gratidão e Deus, sua centralidade é implícita e faz parte das declarações doutrinárias da fé. Rotineiramente, a dignidade é dividida em duas categorias: intrínseca, também referida como humana, básica, espiritual ou absoluta, definida como uma autoestima inerente e inalienável presente em todos os seres humanos; extrínseca, também referida como social, de mérito ou relativa, corresponde a um senso adquirido de autoestima que pode ser medido por outros e geralmente sofre influência da interação social dos indivíduos. A figura 1 apresenta os tipos de dignidade, destacando suas principais características e os fatores relacionados às doenças e questões sociais que causam redução do seu nível. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Na medicina, Shoshinov e colaboradores propuseram uma estrutura de constituição da dignidade baseada nas suas fontes primárias, incluindo a perspectiva do paciente, composta por autonomia-controle, correspondendo à independência, cognição intacta e tomada de decisões; respeito ao ser humano, cuidado empático, privacidade e espaço; autoestima, associada à identidade própria, à preservação da continuidade do eu e à dignidade-valor; conexão familiar, baseada no apoio familiar, comunicação e expressão; aceitação, buscar admitir a impermanência da vida, a proximidade da morte e o viver o momento; esperança futuro, ter esperança e manter planejamento futuro; Deus-religião, baseada na fé e na confiança no divino transcendente. Estudos demonstraram que a dignidade é uma preocupação primária frequente de pacientes hospitalizados e considerada um componente inseparável da vida, sem o qual a vida não vale a pena ser vivida, sendo altamente importante para o bem-estar. Existem três possíveis trajetórias de evolução da dignidade em pacientes com doenças crônicas debilitantes: o equilíbrio dinâmico, caracterizado por uma diminuição temporária do senso de dignidade, mas seguida por um retorno aos níveis anteriores; tendência de queda, com o senso de dignidade diminuindo com a progressão da doença e sem retorno aos níveis anteriores; e estabilidade, no qual o senso de dignidade permanece inalterado apesar das mudanças nas circunstâncias. A perda de dignidade tem sido associada à ocorrência a agravo de sintomas físicos, por exemplo, fraqueza, quadros dolorosos, dispneia, etc. E psicológicos, por exemplo, ansiedade, tristeza, irritabilidade, etc. Ofertar cuidados dignos aos pacientes, inclusive aos hospitalizados, é essencial para uma prática médica de qualidade e segura. Tratar os pacientes com dignidade é um fator independente relacionado à maior satisfação, adesão aos tratamentos e receptividade aos cuidados de melhoria da saúde e prevenção de doenças. Durante a anamnese espiritual, o médico deve ficar atento à fala do paciente, buscando identificar palavras e expressões que possam denotar alterações da dignidade, diminuição da dignidade própria, desvalorização da pessoa, e desrespeito a si mesmo, perda da dignidade, sensação de inferioridade, humilhação, fracasso e vergonha, peso para os outros, sentimento de exclusão, isolamento, desconexão espiritual, autocrítica destrutiva, julgamento severo, desesperança quanto a si próprio, fala associada à intolerância, preconceito, arrogância e desumanização de si mesmo e pelos outros. O apêndice 1 apresenta uma lista de exemplos de palavras e frases que exemplificam essas alterações. Algumas das principais ferramentas utilizadas para avaliar e quantificar a dignidade direta, dignidade como conceito, ou indiretamente, seus possíveis componentes, são Patient Dignity Question, que envolve simplesmente perguntar aos pacientes: o que preciso saber sobre você como pessoa para lhe dar o melhor atendimento possível? Embora algo aparentemente simples, tem sido muito útil para os profissionais de cuidados paliativos e na atenção básica da saúde. Measurement Instrument for Dignity Amsterdam, que consiste em um questionário de 26 itens, sintomas ou experiências, categorizados em 4 domínios: avaliação de si mesmo em relação aos outros, estado funcional, estado mental e aspectos do cuidado recebido e situacionais. Dignity Card Sort Tool é uma classificação que utiliza cartões de dignidade que foi desenvolvida para classificar os fatores influentes na perda ou preservação da dignidade no estágio final da vida. Inpatient Dignity Scale é um questionário de 35 itens abordando a dignidade em relação aos tipos de respeito: ao ser humano, aos sentimentos pessoais, pelo tempo, pela privacidade, pela autonomia. Patient Dignity Inventory é um questionário composto por 24 itens de análise, incluindo subescalas de sofrimento sintomático, sofrimento existencial, dependência, paz de espírito e apoio social. O Patient Dignity Inventory foi traduzido e validado para várias áreas: cuidados paliativos, oncologia, psiquiatria, geriatria e cardiologia. Dignity Impact é uma escala adicional de 7 itens derivada do questionário de feedback do paciente após receber a terapia da dignidade, utilizada para examinar o impacto e a mudança na percepção individual após intervenções orientadas para a dignidade. Atualmente, tem sido estimulada a incorporação das avaliações e intervenções orientadas para a dignidade como parte rotineira de todas as interações com pacientes com doenças crônicas e ou graves, e em todos os contextos, por exemplo, unidades ambulatoriais, hospitais, serviços de urgência, cuidados paliativos, clínicas, etc. De acordo com as evidências atuais, as intervenções orientadas à dignidade envolvem várias possíveis ações, considerando a influência das doenças, as questões sociais, os temas e subtemas referentes à preservação da dignidade e os cuidados oferecidos pelos profissionais. Veja a tabela 2. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Uma reconhecida intervenção religiosa e espiritual para a conservação da dignidade é a terapia da dignidade, um modelo de psicoterapia breve e individualizada, intervenção psicossocial multidimensional, utilizada no cuidado de pacientes que enfrentam doenças graves e para o alívio de sofrimento psicossocial e espiritual nos estágios finais da vida. A terapia da dignidade concentra-se na conservação da dignidade mediante intervenções espirituais, psicossociais e físicas, e está frequentemente incorporada na rotina dos cuidados paliativos, inclusive de pacientes com doença arterial, coronariana refratária e/ou insuficiência cardíaca grave. A pesquisa e utilização da terapia da dignidade em pacientes ambulatoriais com doenças cardiovasculares ainda está em fase inicial. No capítulo 3.1 desta sessão, foram apresentados mais detalhes referentes à incorporação das intervenções orientadas para a dignidade, inclusive com um organograma que ilustra sua utilização na prática clínica e em pacientes com doenças cardiovasculares. Estudos em pacientes com doenças cardiovasculares quanto às intervenções em religiosidade e espiritualidade baseadas na dignidade. Estudo descritivo transversal com 200 portadores de doenças cardiovasculares, idade média de 59, mais ou menos 17 anos. Admitidos em unidades de terapia intensiva, encontrou um baixo nível de percepção de dignidade, pontuação 3,60 mais ou menos 1,39, sendo os principais fatores associados: perda de independência, 3,94 mais ou menos 1,06, sofrimento emocional, 3,60 e 3 mais ou menos 1,37, incerteza sobre o futuro, 3,57 mais ou menos 1,2, alterações na capacidade e imagem mental, 3,30 mais ou menos 2,08. Estudo transversal com 101 participantes, idade média de 72,23 anos, 68% do sexo masculino. Portadores de doenças cardiovasculares, 88,1%, com doença arterial coronariana e prevalência de insuficiência cardíaca em 43%, para levantar as relações entre dignidade, resiliência e qualidade de vida, demonstrou que o senso de dignidade foi significativamente associado à qualidade de vida, coeficiente de correlação parcial de 0,605, com intervalo de confiança de 95% de 0,391 a 0,757, somente quando a dignidade foi associada à resiliência, atingiram-se 73% de explicação da variância da qualidade de vida nesses pacientes. Estudo transversal em 300 pacientes internados por insuficiência cardíaca, idade média de 64,15 anos, com 50% homens, buscou determinar a relação entre dignidade e adesão à medicação. A pontuação média de adesão à medicação foi de 5,82, baixa adesão, e a dignidade avaliada pelo questionário Patient Dignity Inventory foi de 80,39. Mesmo após ajuste quanto às variáveis de confusão, foi observado que quanto maior o comprometimento da dignidade, menos dignidade, menores eram os níveis de adesão à medicação. Material complementar interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC, e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code, apresentado a seguir. Apêndice. A tabela abaixo apresenta um conjunto de palavras, expressões e frases relacionadas aos distúrbios, alterações dos níveis de esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Esses termos podem sofrer variações semânticas de acordo com fatores regionais, por exemplo, localidade, crenças, cultura, bem como variação linguística social, por exemplo, idade, nível de escolaridade, etnia, fator socioeconômico. Quando utilizadas pelo paciente, podem indicar a presença de sofrimento psíquico e/ou conflito espiritual. Entretanto, não indicam necessariamente um transtorno mental específico. Portanto, devem ser adequadamente avaliadas e contextualizadas ao quadro clínico vigente e quanto à sua relação com a religiosidade e a espiritualidade do paciente. A tabela Apêndice 1 apresenta uma relação de palavras, expressões e exemplos de frases referentes a alterações e distúrbios associados à esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 107 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.